Histórias para ouvir lavando louça,
um podcast do Terapia.
Hoje eu queria começar esse episódio prestando solidariedade às pessoas que deixam a panela de molho só para não ter que lavar na hora. Gente, vocês têm todo o meu apoio, porque eu também faço isso, deixo de molho, ó, semanas, bobear meses.
Eu juro que eu tentei segurar pra fazer essa abertura sério, mas eu não consigo. Até porque é muito necessário o que você falou, tá, Lê? Porque só nesse podcast dá pra falar que 100% dos apresentadores já fizeram isso em algum momento, inclusive no momento em que estou falando.
E após essa confissão, a gente começa mais um episódio do podcast Histórias pra Ouvir, Lavando Louça. Tá tudo bem com vocês aí do outro lado, gente? Hoje a gente tá chegando com um episódio mais que especial, porque marca o início do Outubro Rosa, aqui do Terapia.
Outubro Rosa, que para quem não sabe, é o mês que marca a campanha sobre a conscientização do câncer de mama e também do câncer de colo do útero.
A gente vai conversar com uma das pessoas que vem vencendo todas as lutas que o câncer de mama impõe. E ao contrário do que costuma ser falado, a Ana Paula teve o diagnóstico ainda muito jovem. E foi em meio a esse choque que ela precisou encontrar forças pra seguir.
E eu escolhi ser a peru da quimioterapia. E eu ia lá pra minha medicação toda montada, no glitter, na maquiagem, no batom. E usava peruca, e usava lenço, e combinava a roupa com lenço, a peruca com a roupa, a peruca com acessório. E eu comprei todas as perucas de todas as cores que eu podia ter. Então eu tinha peruca rosa, eu tinha peruca ruiva, eu tinha peruca loira. E assim, foi uma fase super divertida.
Deu pra sentir o que vem por aí, né? Então bora pra mais uma?
Bora!
Eu sou o Lucas Galdino.
E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias Pra Ouvir Lavando Louça.
Pode ser que em algum momento você já tenha ouvido falar que câncer de mama é algo para quando as pessoas ficam mais velhas e que nem é preciso fazer o exame quando você é jovem, né? Mas isso não é uma verdade absoluta, não.
Cerca de 10% dos casos acontecem em mulheres com menos de 40 anos. E um estudo recente que acompanhou um grupo de mulheres que tinham o diagnóstico, feito pelo grupo latino-americano de oncologia cooperativa, viu que nessa faixa etária o câncer tendia a ser mais grave.
Ou seja, gente, não precisa ficar preocupada agora, mas é bom ficar atenta. Por mais que o Ministério da Saúde recomende a mamografia apenas a partir dos 50 anos, é muito importante ir acompanhando isso desde mais cedo com um mastologista, se você já tiver histórico na família, principalmente. Até porque, nesses casos, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que desde os 25 anos você vá fazendo acompanhamento de rotina com o médico. E, inclusive, foi por volta dessa idade mesmo que a Ana Paula, né, aqui da história, descobriu o diagnóstico positivo dela. Na época, ela estava ali com seus 27 anos, mais ou menos.
Hoje tem 2 anos que eu descobri o câncer, exatamente 2 anos. Como que eu descobri o câncer de mama, né? Eu, na verdade, eu sabia que eu estava com câncer desde janeiro de 2020, no carnaval. Que eu toquei na minha mama e eu vi que tinha alguns nódulos. E aí a minha gengiva tava sangrando no dia e eu tava muito cansada. Só que assim, desde novembro de 2019, eu estava uma exaustão que ninguém explicava. Assim, anormal, sabe? Não é um cansaço de dormir mal. Ou estou cansada porque trabalhei demais. É um cansaço de corpo. Então o corpo fica extremamente pesado. Você se sente assim, como se você tivesse feito academia umas 24 horas seguidas, pegando muito peso. Então, eu tava sempre muito cansada, pra falar, eu ficava muito ofegante. E eu fiz o que todo brasileiro faz, que é jogar no Google sintomas. Então, eu joguei bolinha no seio, coloquei cansaço, gengiva sangrando, emagrecimento, porque eu emagreci muito em 2 meses, muito rápido. E aí, deu câncer. Como todas as coisas que a gente joga no Google, a maioria das coisas dá câncer.
Ainda bem que a própria Ana Paula já deu a letra aqui, né? Nada de ficar buscando diagnóstico de doença no Google, tá, gente? Sentiu alguma coisa que tá te preocupando? Médico, fala com alguém de confiança.
E nesse caso da Ana, gente, aconteceu de bater com a pesquisa dela do Google, mas a maioria das vezes não vai ser assim, né? Naquele dia que ela fez a pesquisa, ela acabou ligando para um amigo dela que é médico, e ele a tranquilizou, mas um tempo depois, ela marcou uma consulta para trocar a prótese que ela tinha nos seios, e foi lá que a confirmação veio de fato.
Naquele momento já se passaram assim uns seis meses, né? Desde o dia que eu realmente notei os sintomas. Então, o câncer, ele já estava um pouco que tomado na minha mama. É difícil acreditar que tá em mulheres tão jovens, né? Ou então mulheres que se preocupam em fazer isso apenas depois dos 40. Eu era uma dessas mulheres. Então, para mim, o Outubro Rosa nunca teve sentido. Era só uma data que eu achava que mulheres acima de 40 anos deveriam fazer. Então, isso hoje não é divulgado, né? A gente não vê na grande mídia o pessoal falando de câncer de mama em mulheres jovens, alertando as mulheres jovens para fazer pelo menos uma vez ao ano, né, consultar não só com ginecologista, mas também com mastologista.
Uma coisa que fica no caso da Ana Paula, e que tem até a ver com uma cartilha do Ministério da Saúde, é que as pessoas com mama, né, sejam mulheres cis ou homens trans que ainda não fizeram a mastectomia, tem que ficar atentas a qualquer possível alteração que soe incomum ao seu corpo, né? Principalmente nas mamas. E se isso ocorre, tem que procurar um médico.
Depois de ter o diagnóstico, as coisas não foram fáceis para Ana. A primeira reação foi uma tristeza profunda. Ela ficava perguntando pro médico quanto de tempo de vida ela ainda tinha, como se existisse uma data de validade. E ele nunca respondia. Até que um dia, uma coisa que ele falou fez algo reacender nela. Ele fez uma brincadeira comparando a parceria deles a um jogo de futebol. Ele era o técnico, mas quem ia chutar a bola pro gol era ela. Então, ela tinha que entrar em campo.
A partir daquele momento, eu saí daquela consulta disposta a lutar pela minha vida. E aquela consulta foi tão importante para mim porque foi um divisor de águas. Do momento que eu não queria lutar contra o câncer e o momento que, ok, você vai me treinar? Então me dê essa bola aqui que eu vou chutar pra esse gol e eu vou marcar um ponto. É importante falar que não foi do dia pra noite. Não foi assim, tem a notícia, uhul, vamos brigar. Não, foi assim, eu chorei muito. Eu fiquei um mês triste, muito triste, chorei. Eu fui acostumando com a ideia. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tem gente que fala assim, ah, o cabelo, gente, eu não tava nem aí pra cabelo. Primeiro que o meu cabelo já era todo destruído mesmo. Se eu não raspasse, ele iria cair de qualquer jeito, que eu colocava muita química. E segundo, que eu não tava nem aí, eu só queria viver. Então, se eu ia engordar, se eu ia perder cabelo, se eu ia passar mal, eu não tava nem aí. A única coisa que eu queria naquele momento era sobreviver. E aí, passou pela minha cabeça, e que deve passar pela cabeça de todo mundo, né? Aquela cena da Carolina Dickmann, raspando o cabelo e tal, com aquela música triste fundo e chorando. Eu falei assim, jamais que eu quero ser lembrada assim. Já que eu vou raspar o cabelo, vai ter que ser uma festa. E eu só não fiz festa mesmo, chamando um monte de gente, porque tava na pandemia. E aí, o que que eu fiz? Eu convidei algumas pessoas especiais, duas amigas muito especiais e a minha maquiadora. Falei pra ela, você vem, você me maquia, me deixa linda, que eu vou ficar careca, eu tenho que me achar linda. E ela veio, fez uma maquiagem maravilhosa. Duas amigas que são bem alegres, engraçadas, pra me colocar pra cima, fazendo graça e a gente raspando. E foi um momento maravilhoso. Elas riram. Depois elas me contaram que foram pra casa e choraram. Mas enquanto elas estiveram ali comigo, era o tempo todo rindo, feliz, como se aquilo ali fosse uma brincadeira mesmo. E eu coloquei a música do Guns N' Roses no fundo, não tinha nada de música de Carolina Dickmann chorando, era uma música bem rock, eu raspando, e eu queria estar assim, eu queria estar feliz pra uma coisa que eu ia enfrentar, né? Assim que eu raspei o cabelo, a minha tia veio aqui em casa, e aí ela trouxe diversos lenços. E é muito importante as pessoas que estão com a gente, que é a nossa rede de apoio, entrar junto. Então foi muito importante, são dias que ficaram marcados na minha memória.
É louco que nesse momento a gente até esquece que a gente tá falando sobre um tratamento de câncer, né? E acho que isso mostra o quanto funcionou pra Ana Paula conseguir virar essa chavinha. Porque a ideia era deixar o processo mais leve mesmo.
E ela transparece isso, né? Até no texto que ela enviou pra gente, né, contando a história, isso já ficou bem visível. Uma das coisas que ela escreveu foi que o câncer apresentou pra ela o melhor lado das pessoas que estavam à volta dela. E isso impactou a gente bastante. E não é que a gente vai vir aqui fazer o discurso de que o câncer foi bom para Ana Paula, pipipi, papapó. Não é isso. Mas é interessante ver a maneira como ela consegue enxergar toda essa mudança após o diagnóstico.
Geralmente, quando você vai fazer medicação, tá todo mundo triste, né? É um lugar muito triste. E não, precisa ser triste, mas também não precisa ser palhaçada, mas pode ser um lugar que você leva um pouco de alegria. Então, o que eu comecei a fazer na época? Eu tava muito em alta aquele negócio do TikTok, e aí eu comecei a dançar, a fazer minhas dancinhas, mas não era nem por questão de aparecer na internet, não. É porque eu morro de medo de agulha, e era uma forma de me distrair da dor que eu sentia quando a enfermeira furava o meu catéter. Então, pra passar aquela dor e aquela aflição da agulha, eu fazia umas dancinhas de TikTok. E aí o pessoal que ia lá me ver, né, que tava lá fazendo medicação também, via que tinha uma doida fazendo dança no meio da quimioterapia, falava, essa doida tá ficando, né? E eu chamava, eu comecei a chamar, vamos fazer comigo, eu chamava as enfermeiras, e quando eu vi, tava todo mundo fazendo dancinha no TikTok junto. E hoje é uma coisa que tem lá no Sebron, é um monte de gente fazendo dancinha no TikTok, chega na hora da medicação, tá lá fazendo suas dancinhas, e eu fico super feliz. Também tem uma coisa que a gente, é um símbolo, né, que a gente leva muito em consideração quando tá tratando o câncer, que é a hora de você bater o sino. Onde eu fazia tratamento, não tinha essa questão do sino, eles nem sabiam disso. E eu fiz questão, eu lembro até que o dia que eu toquei o sino, o lugar inteiro ficou assustado, que barulho é esse, o que que tá acontecendo? E eu levei um sinozinho pequenininho, desse Papai Noel, e comecei a tocar lá e fazer festa, eu e minha mãe dentro da cabine. E aí as enfermeiras vieram tudo, eu falei, olha, esse sino aqui é pra toda vez que alguém terminar o tratamento, vocês colocam eles pra, né, balançar o sino. Aí na última vez que eu fui fazer a quimioterapia, eu ouvi um sino balançando. Então isso pra mim dá um conforto tão grande, porque a gente vai mudando, tanto que a nossa energia é importante, que a gente muda o lugar. Se a gente for com uma energia boa, a gente acaba mudando até a realidade de outras pessoas. Então pra que que eu ia pra lá? A minha vontade é de chorar, não vou mentir, às vezes eu vou pra quimioterapia, eu choro, de dor, de raiva, eu preciso chorar, eu preciso tirar aquele sentimento de mim, mas depois eu esqueço, eu falo assim, não, tá tudo bem, tem tratamento, eu tô feliz, eu tô curada, tá dando tudo certo, vamos fazer festa. E aí eu vou, faço festa, faço dancinha, chamo o pessoal pra dançar comigo, balancininho, e assim eu vou vivendo esse tratamento aí. Que eu não sei até quando que vai durar.
O câncer de mama da Ana é metastático, o que significa que existem focos do câncer em outros órgãos do corpo. E ele não tem cura. Só que graças aos avanços na medicina, ele é tratável. Não existe limite de vida para uma pessoa diagnosticada. Ele pode chegar a entrar em remissão, que significa que ele está inativo e a pessoa convive com ele numa boa, como se fosse uma doença crônica, tipo hipertensão.
E a notícia maravilhosa é que o tratamento da Ana tá indo super bem e ela tá convivendo em harmonia com a doença. Isso falando num aspecto físico, né? Porque mentalmente dá para dizer que ela tá até melhor do que antes. Ela encontrou um ponto de equilíbrio que faz dela muito forte mentalmente. Parece muito uma história que a gente contou lá no canal, né? A da Jussara, que também convive com câncer metastático, e ela fala que depois do diagnóstico foi que ela começou a viver de verdade. A gente vai deixar o link na descrição também para vocês assistirem, e vale super a pena porque a Jussara, assim, ela traz um olhar para a vida que, independente se você está passando por um câncer ou não, tratamento de câncer ou não, você vai mudar a chavinha também na sua cabeça.
E uma outra coisa que a Ana já comentou, mas que vale muito reforçar, é o quanto as pessoas ao entorno podem ser um jeito de ajudar a pessoa com câncer a se fortalecer mentalmente. Se você conhece alguém que infelizmente faleceu por causa de câncer, não precisa escolher exatamente este exemplo para usar quando estiver conversando com uma pessoa diagnosticada. Pode parecer óbvio isso, né? Mas a Ana passou muitas vezes por essa situação. Vai pelo caminho contrário. Traz os exemplos positivos, porque é nesses que a pessoa vai se apegar.
Como, por exemplo, tem uma menina que tem o mesmo tumor que o meu, eu tenho o sonho de ser mãe. Ela engravidou naturalmente. Todo lugar que eu vou, eu faço questão de contar o caso dela. Então, quanto mais pessoas souberem, mais essas pessoas que querem ter filhos, na minha situação também, que eu não tive condições de tirar os óvulos naquela época, elas vão se apegar a essa pontinha de esperança dessa história. E é isso que eu quero levar. Então, quando a pessoa fala assim, ah, você tá curada? Pra mim, eu falo, não, eu tenho câncer. Porque eu tô em tratamento. E aí as pessoas falam assim, não, para de falar que você tem câncer. Tira isso da sua vida. Não, leva pra frente a minha história. Eu tenho câncer de mama metastático e tô viva. e tô bem, e tô fazendo atividade física, e tô correndo, e tô vivendo a minha vida, e tô trabalhando, tô ótima.
Eu acho muito importante essa fala da Ana, porque é exatamente isso que a gente precisa. Mostrar cada vez mais que as pessoas com câncer, em muitos casos, mesmo naqueles que não têm cura definitiva, podem viver sim de uma maneira saudável e com longevidade. Então, ela levantar essa bandeira não é só um ato de coragem, mas também um gesto de compaixão por todas as outras pessoas que vivem o mesmo caso que ela.
E dá esperança de ver o quanto o tratamento vem evoluindo. E o mais bonito é saber que a pessoa mais esperançosa aqui não somos nós, e sim a própria Ana. E vocês lembram que quando ela teve o diagnóstico, uma coisa que ela ficava fazendo era perguntar para o médico quanto tempo ela ainda tinha de vida. Então, pergunta agora se ela quer saber disso.
Ah, hoje essa pergunta não me interessa mais. Não interessa, eu tenho uma coisa que eu aprendi, foi que ninguém pode me dar um prazo de validade, que é uma coisa que... Se fosse bom você saber seu prazo de validade, você já vinha com ele na sua testa. Como Deus não deu esse prazo de validade, ninguém vai me dar. Então, hoje eu levo isso com bastante leveza. Não tenho medo da morte. Ela pode acontecer de diversas formas, mas se eu ficar muito ligada a ela, eu não vou viver. Então, não importa se esse câncer ele mata em 5, 6 meses, 10 anos. Eu só quero viver. E eu quero viver da melhor forma possível. Tudo que me fizer bem, tudo que eu quero fazer. E depois do câncer, eu fiz muito isso na minha cabeça. Eu listei, né? Eu coloquei assim, 30 coisas que eu quero fazer antes de morrer. E aí hoje eu vivo pra cumprir essa listinha das 30 coisas. Então, não interessa o prazo de validade, eu só quero viver.
E fica aí a questão, né? Você que tá ouvindo a gente agora. Você tem uma lista de 30 coisas que você gostaria de fazer enquanto está vivo, né? Antes de morrer? Eu não tenho. Mas eu confesso que a Ana Paula me deixou aqui com uma vontadinha de fazer essa lista, sabe? Porque é isso, ninguém sabe o dia da sua morte. Então, por que a gente não tá aproveitando agora?
Exatamente, ninguém precisa de um diagnóstico pra pensar que a gente tem data de validade. E não é um diagnóstico, quer dizer que alguém tá mais perto que outra pessoa, né? A gente não sabe até quando a gente tá aqui, e essa é uma certeza. Então... acho que hoje a lição de casa é essa. Vou montar minha lista também. Talvez uma das coisas da lista pode ser ouvir o podcast Histórias pra Ouvir Lavando Louça enquanto lava a louça, gente. O que vocês acham?
Eu amei, amei muito, muito bom sacado.
Brincadeiras à parte, a gente vai ficando por aqui. Mas a gente quer te convidar para estar aqui toda semana com a gente. Toda terça-feira tem história nova para deixar esse lava-louça um pouquinho mais leve, mais gostoso e, ao mesmo tempo, se inspirando com pessoas maravilhosas como a Ana Paula.
Exatamente. E se você quiser ouvir as histórias e assisti-las também com antecedência, tem uma coisa aí incrível, que é o nosso grupo do WhatsApp. Ele é para as pessoas que entram lá no apoia.se/histórias de terapia e contribuem mensalmente. As pessoas fazem parte desse grupo e recebem as histórias com antecedência, e discute com a gente também, entre o grupo lá, a gente conversa bastante sobre esses temas que são, muitas vezes, muito comuns para muitas pessoas que fazem parte ali. É bem interessante, vale muito a pena, e eu te convido a entrar lá, é bem legal.
É o grupo mais lindo que existe, gente, no WhatsApp, eu juro, é o grupo mais amoroso, as melhores conversas. É muito especial. E se você quiser conhecer mais e mais histórias, tá tudo organizadinho no nosso site, historiasdeterapia.com. Lá tem todos os vídeos e todos os episódios do podcast também. É isso, muito obrigado pela sua companhia, um beijo grande e cuidem-se bem.
Tchau!